Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E antes de olharmos a palavra de Deus, eu queria convidar você mais uma vez a me acompanhar em oração. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua boa mão que está sobre nós, pelo teu Espírito Santo conosco, em nós, sobre nós. E suplicamos, dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua direção, dá-nos o privilégio de ouvir a tua voz, dá-nos entendimento, discernimento. E transforma mais uma vez e ainda mais o nosso coração na tua direção. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Amém. No domingo passado eu tentei lhes falar sobre como a Bíblia Sagrada enxerga, compreende o ser humano. Quem é o ser humano? Na Bíblia Sagrada, o ser humano é um ser tão extraordinariamente tocado por Deus que chega a pensar que é Deus. O ser humano é apresentado nas páginas da Bíblia como um ser criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, e justamente por carregar essa semelhança com Deus, ele acaba acreditando que é o próprio Deus, ou que pode ocupar o lugar de Deus e pode ser para si mesmo Deus e ser o centro de todas as coisas. É nesse dilema e nesse conflito de ser tão extraordinariamente soprado por Deus, mas ter uma pretensão doentia de ser Deus, que o ser humano se fragiliza, se vulnerabiliza, ele fica quebrado. Ele está assustado, ele está amedrontado, agonizado, ele está dividido por dentro, ele está enfraquecido. E este bicho, acuado por N fatores e razões, reage com esta pretensão de ser Deus, destruindo-se e destruindo tudo que está à sua volta, tentando afirmar-se, apesar de sua vulnerabilidade, fragilidade e até mesmo da sua maldade, tentando afirmar-se como um ego absoluto. E é justamente nesse movimento de tentar afirmar-se como absoluto que ele se opõe radicalmente e frontalmente a Deus. Ele vai perdendo as suas qualidades e as suas características ou propriedades humanas, vai se bestializando e vai se tornando, na verdade, quase um demônio. Diante desse cenário, eu tentei lhes dizer que é importante que esse bicho que pensa que é Deus seja contido e seja chamado de volta à sua humanidade e seja chamado de volta à sua rendição a Deus. E nesse processo de contenção e de chamamento do ser humano para a sua verdadeira humanidade na relação correta com Deus, poucos fatores são tão importantes quanto as pessoas. As pessoas que nos cercam são um instrumento prioritário de Deus para nos transformar. São elas que se colocam diante de nós e que nos mostram quem de fato nós somos e que podem refletir para nós a nossa imagem, para nós nos enxergarmos e enxergarmos também o quão distantes daquilo que devemos ser nós estamos. Essa história de hoje à noite conta esse processo de seres humanos que se tornam bestiais, mas que são contidos por seres humanos que são divinais. Pessoas que se estragam e que estragam tudo ao seu redor, que são abençoadas por outras pessoas que já enxergaram o mal que podem ser para si mesmas e para os outros e se renderam a Deus. Portanto, hoje à noite eu gostaria de lhes falar sobre um assunto que é muito caro ao meu coração, a saber, as amizades espirituais. Eu não tenho como exagerar a importância dos meus amigos espirituais. Graças a Deus, tenho vários. Graças a Deus, tenho homens íntegros e que são tementes a Deus, que vivem comigo, me acompanham, me conhecem, ouvem o meu lamento, as minhas confissões, as minhas dúvidas, me ajudam a carregar os meus pesos emocionais, espirituais. São homens abençoados por Deus que me abençoam com a sua sabedoria, com o seu conselho, com a sua intercessão. E eu tenho certeza que o pouco de saúde que tenho, emocional e espiritual, se deve à bênção desses homens na minha vida. Tenho certeza disso. E eu gostaria de lhes falar sobre amizades espirituais, lendo essa história de um homem chamado Nabal, a sua esposa Abigail, e o incidente que eles vivem com o rei Davi. Capítulo 25 do livro de Samuel conta essa história em que Davi já foi ungido rei, mas ele ainda não tomou posse como rei. O rei ainda é Saul. E Davi, ungido rei, está fugido. E ele habita nas cavernas. E com ele há um exército muito grande de homens que não apenas foram expulsos das cidades de Israel, mas reconheceram em Davi o seu futuro rei, a legitimidade da autoridade de Davi, e se juntaram a ele. Era um exército razoavelmente numeroso. Aqui no capítulo 25 de Samuel, se diz que era um exército de pelo menos 600 homens, pelo menos aqui nessa ocasião. Davi não é o rei, mas ele já é o rei. E Saul, sabendo disso, tem inveja de Davi e procura matá-lo, por isso Davi está refugiado. E enquanto está refugiado, Davi tem contato com os rebanhos de um homem chamado Nabal. Nabal é apresentado aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 3, como um homem rude e mau. No versículo 17, Nabal é apresentado como um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E no versículo 25, do capítulo 25, onde estamos, Nabal é apresentado como um homem insensato. E diz a sua esposa Abigail que a insensatez o acompanha. Em outras palavras, o Nabal era um perfeito imbecil, era um idiota. Era um boçal, era um bicho. Estas expressões da Bíblia Sagrada são eufemismos, porque quando alguém diz assim, olha, o sujeito, ninguém consegue conversar com ele, o que está sendo dito aqui é que ele tem o rei na barriga. O que está sendo dito aqui é que ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é o sabe-tudo, ele não acredita que pode aprender nada com ninguém, ele está sempre com a razão. É um sujeito que não pode ser confrontado, não pode ser criticado, não pode ser aconselhado, porque ele se acha o máximo. É um ego absoluto. E um ego absoluto, você sabe que é um demônio, porque todo mundo que não é Deus e que pensa que é Deus e quer viver como se fosse Deus, acaba vivendo como um demônio. É o Nabal, esse cara é um sangue ruim. Abigail, a sua esposa, por outro lado, é apresentada aqui na Bíblia Sagrada como uma mulher inteligente e bonita. Capítulo 25, versículo 3. Abigail é uma mulher inteligente e bonita. Esse tal do Nabal é muito rico. E ele tem os rebanhos que estão sendo tosqueados no Monte Carmelo. E você sabe que naquela época, os tuaregues que passavam pelo deserto, eles saqueavam, era um período de muita busca de alimentação, eram os grupos nômades, os bandidos, os antigos piratas, né? Os tuaregues são bons piratas do deserto, assim como temos os piratas dos mares, nós tínhamos lá os saqueadores do deserto. E o que acontece é que esse exército de Davi, um exército clandestino, um exército paralelo, uma força militar de Davi, guardava os rebanhos de Nabal. Diz aí a palavra de Deus no versículo 16, que dia e noite os homens de Davi eram como um muro de segurança ao redor dos empregados, dos escravos e dos rebanhos desse Nabal que estavam sendo cuidados e tosqueados ali no Monte Carmelo. Quando Davi fica sabendo disso, ele manda mensageiros a Nabal e diz assim: olha, nós também somos nômades, mas nós não somos bandidos. E nós precisamos de ajuda. Se você não pode mandar alguma comida para a gente, algum recurso, você não pode nos ajudar de alguma forma? E o Nabal responde dizendo: eu não sei quem você é, eu não vou alimentar vagabundo, e eu não quero saber de você, desaparece das minhas terras, some, vaza, eu não quero contato com você algum, e some do lado do meu rebanho, você está com más intenções a meu respeito, está de olho na minha riqueza. E quando essa notícia chega ao Davi, ele fica furioso. Ele fica tão furioso que ele diz o seguinte: eu vou passar em cima desse cara, eu vou matar ele, a mulher dele, os filhos dele, todo mundo. Eu vou matar todo mundo que tiver na casa dele, eu vou saquear tudo que ele tem. E que Deus faça comigo se eu não tiver destruído amanhã pela manhã tudo quanto tem o nome de Nabal. Davi, dos seus 600 homens, ele pega 400 e vai em direção às terras de Nabal. Os empregados de Nabal vão correndo e eles, espertos, vão falar não com Nabal, que era um idiota, eles vão falar com Abigail. Eles chegam para Abigail e dizem: Abigail, a casa caiu. O Davi está vindo na nossa direção e ele vem com 400 homens, ele vai destruir a gente, porque teu marido, como só ia acontecer, ele humilhou esse Davi, ele desprezou esse Davi, ele foi injusto, ele não foi correto com Davi, o teu marido, Nabal, fez mais uma das ações insensatas que ele está acostumado a praticar. Como é que fala isso? Insensatezes? Tá certo? Então, ele foi insensato mais uma vez, e ele mexeu com Davi, mexeu com o cara errado, porque o cara agora vem e ele está furiosíssimo. Aliás, Nabal significa literalmente tolo. Nabal é igual tolo, insensato, estúpido. Abigail se apressa, manda matar os novilhos, manda pegar umas garrafas de vinho na adega, pega algumas joias que ela tem guardadas, e ela vai ao encontro de Davi. Vai ao encontro de Davi, levando presentes para Davi, e quando ela se encontra com Davi, aí no versículo 23, ela cai aos pés de Davi e diz: a culpa foi toda minha, não é do meu marido, eu que estou errada, me perdoe, não leve em consideração o meu marido, mas a culpa é minha, aceite os meus presentes, não faça isso, não destrua a minha casa, não se levante contra o meu marido, não venha saquear as minhas posses, não faça isso, não faça isso. Ela implora, ela insiste, ela fala com Davi. E o Davi, quando olha para aquela mulher, diz: foi Deus que mandou você. Bonita, inteligente, trazendo presentes. O Davi fala assim: foi Deus que mandou você. Fica encantado com Abigail e diz: pode voltar para sua casa. Ele reúne os 400 camaradas e ele volta, celebra a paz com Nabal e fica tranquilo, despede Abigail em paz. E Abigail volta para casa e o Nabal está bêbado. Está bêbado. Ela chega, conseguiu resolver ali o dilema, apaziguar a situação. O marido está bêbado. Ela, muito sensata, não conversa com bêbado. Então ela espera a bebedeira passar. E na manhã seguinte, então ela conta para o Nabal o que aconteceu. Diz assim: olha, eu livrei a tua cara mais uma vez ontem. Porque o Davi, ele estava vindo em nossa direção e ele ia passar por cima de todo mundo aqui, ia destruir tudo. Mas eu fui lá, intercedi, celebrei a paz com ele e o Nabal tem um infarto e morre. Morreu. Que coisa boa, graças a Deus, o Nabal morreu. Porque tem gente que é coisa boa para acontecer, é morrer mesmo. Né? Gente que devia morrer. O mundo está cheio de gente que devia morrer. Eu tenho uma lista. Se Deus me perguntasse, eu daria várias sugestões para ele, de pessoas que poderiam morrer. O mundo está cheio de Nabal. Masculino e feminino. Porque ser estúpido, idiota, insensato, esses atributos, esses adjetivos, não são de exclusividade masculina. Mas aí quando eu penso essas coisas, eu logo penso assim, Deus falando comigo, cuidado, vai que você está na lista de alguém. Então é melhor a gente pedir misericórdia de Deus para todos os Nabal que a gente vai encontrando. Deus tem misericórdia, não leve em consideração a insensatez desse homem, dessa mulher. Deus tem misericórdia, mas de fato o Nabal morreu, que coisa, né? Coitada, essa Abigail deve ter ficado tão triste que o Nabal morreu. E quando Davi soube disso, o que ele fez? Casou com ela. Ora, claro, Abigail se tornou esposa de Davi. O Davi vai então, manda recados a Abigail, e soube que seu marido morreu, mandou flores, tal, um cartão, e já convidou para jantar, e Abigail, mais do que depressa, foi jantar com Davi, e se tornou mulher de Davi. Essa Abigail representa para nós os nossos amigos espirituais, essas amizades espirituais, essa sabedoria, essa lucidez, essas pessoas bonitas e inteligentes que Deus coloca à nossa volta, inclusive para cuidar de nós. Eu fico a pensar, e essa é uma interpretação subjetiva, espiritual ou espiritualizada da Bíblia Sagrada, e toda interpretação que você espiritualiza um texto e dá a sua subjetividade, é uma interpretação que fica subjúdice. Mas eu fico achando se Abigail não foi uma mulher que Deus colocou na vida de Davi. Sabendo que ele, há poucos dias de se tornar rei de Israel, de fato, Deus diz assim, esse homem precisa de uma Abigail, eu vou colocar Abigail na vida de Davi. E nós precisamos de pessoas como Abigail à nossa volta. Nós precisamos dessas amizades espirituais, destes homens íntegros, dessas mulheres íntegras. Nós precisamos, porque eles têm um papel e uma função extraordinária na nossa vida. Pelo menos três coisas eles fazem por nós. O que os nossos amigos espirituais fazem por nós? A primeira coisa que eles fazem, eles se colocam entre nós e o mal que pretendemos fazer. Os amigos espirituais, as amizades espirituais têm essa função de se colocar entre nós e o mal que nós pretendemos fazer. Diz a palavra de Deus aí no versículo 26 do capítulo 25, que a argumentação de Abigail com Davi é a seguinte: Deus me enviou para impedir que você suje as suas mãos de sangue e de que você pratique a vingança. Davi vai com o coração cheio de ódio, cheio de maldade na direção de Nabal, e no meio do caminho, entre Davi e o mal que ele pretende fazer, está Abigail. E Abigail vai dizer, Deus me enviou para impedir você de praticar esse mal que você está pretendendo praticar. Versículo 28. Abigail diz assim para Davi, para que em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Deus me enviou para te impedir de praticar o mal e de se vestir de culpa. Deus me colocou no meio do caminho entre você e o mal que você pretende fazer. E no versículo 31, ela diz assim, para que o peso de ter derramado sangue desnecessariamente não esteja nos teus ombros, e para que tu não faças justiça com as tuas próprias mãos, porque Deus é quem luta as tuas lutas. Deus é quem julga as tuas causas. Não faças justiça com as tuas próprias mãos. Abigail se coloca entre Davi e o mal que ele pretende fazer. Essa é a função dos nossos amigos espirituais. Pessoas que se colocam diante de nós e estabelecem limites para a nossa maldade. Que levantam para nós um espelho e dizem assim, olhe bem para você agora, você está cheio de cobiça, você está cheio de inveja, você está sendo egoísta, você está sendo intransigente, você se comporta de maneira prepotente. Você não está sendo correto nesse seu julgamento. Você está planejando o mal, eu te conheço, eu sei quem você é. O seu coração foi picado pela serpente, para com isso. Esse caminho que você está trilhando é caminho de morte. Preste atenção. Nós precisamos de gente que coloca a mão na nossa frente e diz assim, para. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Essa é a função dos amigos espirituais. A segunda coisa que os amigos espirituais fazem é que eles lembram a nós quem nós somos. Os nossos amigos espirituais lembram a nós quem nós somos. E é isso que Abigail faz com Davi. Ela diz assim: Davi, você é o rei, você não é Nabal. Você é o futuro rei de Israel, o que é que você vai fazer? Aonde você está com a cabeça? Você ficou louco? Não faça isso, você é o futuro rei de Israel. Observe aí o versículo 28. Você, Davi, é um homem acostumado a lutar os combates do Senhor. Esse combate aí que você está indo lutar contra Nabal, não é de Deus, isso é seu, isso é do seu coração, isso não é de Deus, mas você não é um homem que vive para si mesmo. Você é um homem que vive para Deus, você está se esquecendo de quem é você. Que o que você busca na vida é lutar as lutas de Deus. Isso me faz lembrar aquela história atribuída a Abraham Lincoln, quando, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, um dos comandantes militares do presidente Lincoln entrou na sala do presidente e o presidente disse: como está o fronte, a batalha? Disse: a situação está muito complicada, presidente, eu espero que Deus esteja do nosso lado. E Lincoln teria respondido: não, capitão. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus. É o que Abigail diz para Davi. Davi, essa luta que você está lutando não é de Deus, essa aí é sua. Não faça isso. Você é um homem que luta as lutas de Deus. Você é um valente de Deus. Veja o que diz aí o versículo 29. Você é daqueles que são protegidos pelo Senhor. Olha que extraordinário. A sua vida está firmada, segura, como a dos que são protegidos por Deus. Davi, a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Você é um filho de Deus. Deus é quem cuida de você. Você não precisa mover os seus recursos. Não precisa você se levantar para matar os leões. Deus cuida de você. Você está esquecendo que você é um filho de Deus. E mais, ela diz assim para o Davi, no versículo 30. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado rei sobre Israel, ela está dizendo: Davi, você é o rei. Você é o rei, não esqueça isso. Você não é Nabal. Você não é tolo, você não é insensato. Eu já ouvi as suas histórias, eu sei quem você é. Saul é um estúpido que está tentando matar você. Você já teve ocasião de matar Saul e não matou. Você não é assim, Davi. Você está desequilibrado. Você está picado pela serpente, você está bestializado, você está tomado pelo ódio, pela fúria cega. Você não é assim, Davi. Nós precisamos de pessoas que nos lembrem quem nós somos. Quem nós somos em nossa identidade espiritual, como filhos de Deus e filhas de Deus. E precisamos de pessoas que nos conheçam e que digam para nós: você não é assim. Eu passei por isso há poucos dias. Eu briguei com um dos meus amigos espirituais, mas foi uma briga feia, assim. Porque amigo que é amigo, briga. Se não briga, é porque não está falando verdade. A Bíblia Sagrada diz assim que o ferro com o ferro afia, né? Assim como o ferro com o ferro se afia, também o amigo ao seu amigo. E quando o ferro raspa com o ferro, esquenta, sai faísca. E nas amizades espirituais isso acontece de vez em quando. E eu com meu amigo, nós começamos a esfregar o ferro com ferro. Eu tentando melhorar a cara dele, ele tentando melhorar a minha. Aí nós quebramos um pau lascado. Aí eu fui para outro amigo e falei assim: sabe o quê? Eu não quero mais saber dessa amizade. E desabafei, falei um monte de besteira quando a gente fica assim. Então. Aí meu amigo olhou para mim e falou: você não é assim. Aí eu fui para casa pensando, eu falei: é verdade, eu não sou assim. Não combina comigo. Nós precisamos de gente que diga assim: você não é assim. Você está assim, mas você não é assim. Esse sentimento do seu coração não vem de Deus, isso não é seu. E isso não combina com um homem de Deus, isso não combina com alguém que tem o caráter de Jesus, isso não combina com alguém que vive sob o Espírito Santo de Deus. Isso aí não é fruto do Espírito na sua vida, é fruto do espírito de porco, mas não é do Espírito Santo. Nós precisamos de gente que diga isso para a gente, que lembre quem nós somos. Lembre quem nós somos diante de Deus e quem nós somos como a nossa própria índole. Aquilo que Deus já transformou em nós. Eu conheço você, eu conheço a sua história. Eu sei como você reage, eu sei como você vive. Pessoas que lembrem para nós quem nós somos e a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Os nossos amigos espirituais fazem por nós uma terceira coisa. Eles nos lembram o que Deus quer fazer por nós, conosco e através de nós. É o que Abigail faz com Davi. Ela diz aí no versículo 28. Davi, o Senhor Deus, certamente fará um reino duradouro para ti. Deus vai te dar um reino duradouro. Deus vai fazer de você rei. Por que que você precisa ir lá tomar as posses e as terras de Nabal? Ele é um estúpido, deixa ele lá. Você não tem nada a ver com ele. Você não é igual a ele. Não viva e não faça, não seja como ele. Você é o futuro rei e Deus vai te dar um reino duradouro. Diz aí o versículo 30. Ela diz assim: quando Deus tiver feito a você, Davi, meu senhor, todo o bem que prometeu. A Abigail está dizendo para Davi assim: olha, Deus tem promessas na sua vida que ele ainda não cumpriu. Há coisas que ele quer fazer em você, por você, através de você, com você, e que ele ainda não fez. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. A sua história com Deus ainda não acabou. Deus tem promessas e propósitos na sua vida. Não jogue isso fora. Lembrar o que Deus quer fazer conosco. Os nossos amigos espirituais fazem isso. Eles nos conhecem. Eles sabem das nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, sabem até dos nossos pecados, mas eles sabem do quanto Deus pode nos usar para abençoar pessoas. Eles conhecem as nossas habilidades, capacidades, o nosso potencial, a nossa história, os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas visões. E eles dizem assim: não jogue fora, Deus está usando a sua vida para abençoar pessoas. Não perca essa oportunidade, isso é extraordinário. Nós precisamos de homens e mulheres que nos digam quem nós somos, nos impeçam de fazer o mal e nos lembrem o que Deus quer fazer conosco, em nós, através de nós e por nós. Mas para isso, os amigos espirituais têm uma característica interessante que essa mulher Abigail parece que encarnava perfeitamente. Atenção. Amigos espirituais prestam atenção. Amigos espirituais são antenados. Amigas espirituais prestam atenção em nós. Prestam atenção nas circunstâncias. Eu acho muito interessante que, primeiro, essa mulher conhecia perfeitamente o marido. Ela diz assim para Davi, no versículo 25: Davi, Ele é um homem mau. Ele é Nabal. Ele é insensato. Conforme o significado do seu nome, a insensatez o acompanha. Essa mulher não era iludida a respeito do seu marido. Ela sabia o marido que tinha. Ela prestou atenção nele. Ela pegou a dele. Eu sei quem é você. Eu sei qual é o seu caráter. Eu sei como você é. Você não me engana mais, você já me enganou, você já me iludiu, mas você não me engana mais, eu sei exatamente quem você é. Agora, essa mulher tem uma outra característica. É muito interessante que ela cai aos pés de Davi, no versículo 23, e diz assim: meu senhor, a culpa é toda minha. Mas como assim? Quem fez a insensatez foi Nabal. Mas ela diz: não, a culpa é minha. A culpa é minha. E ela diz aí no versículo 24: eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Eu dormi. Quando você vive com um idiota, você não pode cochilar. Quando você vive com uma pessoa imbecil, você não pode deixar que ela saia do seu horizonte de percepção e de visão. Você tem que olhar o tempo inteiro para ela, para a cara dela. Quando ela acordar, sentar para tomar café com você, quando ela chegar do trabalho, quando ela voltar do shopping, você olha bem na cara dela assim e vê. Você vê, fica olhando, medindo. Quando ela desligar o telefone, você olha bem nos olhos dela, eu sei o que você está pensando. Não faça isso. Prestar atenção o tempo inteiro. Essa mulher presta atenção nas circunstâncias. Ela está ocupada com tudo que está acontecendo em volta desse imbecil que é o marido dela. Ela está prestando atenção. Eu fico pensando que estas funções de amizades espirituais, elas são imprescindíveis nas amizades espirituais, como eu lhes disse dos meus amigos. Mas elas são imprescindíveis para nós que somos casados, para nós que vivemos um romance sério diante de Deus. São imprescindíveis para nós que somos pais, mães. Essa atenção sobre as pessoas que nós amamos e com quem partilhamos as nossas vidas. As grandes tragédias familiares dos nossos dias estão se perpetuando e se multiplicando porque, em boa parte das relações, falta atenção. Atenção. Marido que não presta atenção na mulher, mulher que não presta atenção no marido. Pai que não presta atenção em filho, pai e mãe que não presta atenção em filho, pai que não presta atenção em filha, mãe que não presta atenção em filha. Deixa solto. Atenção. O marido começa a falar, a mulher não ouve. O bicho já é ruim de falar. Quando começa a falar, você não ouve, filha. Você tem que parar tudo e ouvir o que o cara está falando, porque é de 6 em 6 meses que ele se abre. Então você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção na linguagem não verbal, nas posturas, nos afastamentos, nos isolamentos. Tem que prestar atenção. O que está acontecendo? Essa Abigail, alguém vai dizer assim, devia ser um estorvo trabalhar ou ficar perto dessa mulher que fica vigiando o tempo inteiro, prestando atenção em tudo. Não é invasão, é cuidado, é atenção amorosa e cuidadosa. Não é invasão, não é intromissão, não é perturbação, não é incômodo. Isso a gente aprende com Deus, o nosso Deus é assim, ele tem essa elegância de não nos invadir. Ele bate a porta. Ele diz, venham a mim. Ele diz, eu quero entrar na sua vida, deixa eu entrar e cear a sua mesa. Abre a porta para mim. Ele não invade, mas ele bate. Ele diz, fala comigo, o que está acontecendo? Me conta, me diz. Se não quer falar agora, tudo bem, mas eu espero, eu estou orando por você. Eu estou atento a você. Maridos que não prestam atenção nas esposas, a gente já não consegue ver nem quando elas cortam o cabelo, quanto mais quando elas estão tristes. Estou percebendo ser um pouco triste. Ah, já tem uns 4 meses, estou até tomando. Fui no médico, já estou medicada, inclusive. Agora que você percebeu que estou um pouco triste. As carências, os pedidos indiretos, os recados sutis, as indiferenças cotidianas, essas coisas matam as relações. Falta de atenção, falta de interesse no outro. Lembro como se fosse hoje, deve ter bem uns 20 anos essa história que eu vou contar para você agora. Entrei num prédio de apartamentos, estou esperando o elevador, chega um casal. Ele carregando um monte daqueles tubos de engenheiro, sabe? Aqueles negócios de projeto, assim, de engenheiro, arquiteto. Ou sei lá o quê. Enfim, aqueles tubos lá. Um monte, assim. E contando para a mulher o que ele estava fazendo, os projetos. E ela, assim, encantada, olhando para ele. Falei, poxa, que casal legal. Mas quando nós entramos no elevador, cada um apertou um andar. Eu falei, deu. Deu. Não vai dar certo. Aí eu já imaginei o cara chegando em casa com aqueles tubos, colocando, cansado, coloca no sofá, a mulher passa, levando uma criança para o banheiro, dizendo, tira esses tubos daí, eu já falei, aí não é lugar de colocar tubo. É, mas a vizinha está muito interessada nos tubos. Atenção. Atenção. Perceber, inclusive, quando os focos de atenção mudam. Os envolvimentos emocionais, coisa muito comum nos nossos dias, é a adultério emocional. Claro que é difícil quando o cara diz assim, não, não aconteceu nada. Ou quando a mulher fala, não, não aconteceu nada. Ah, tudo bem, a gente tem Papai Noel no Natal também, não tem problema. Mas muita vez é verdade. Não aconteceu nada no sentido de contato físico. Mas aconteceu pior, aconteceu uma aliança de alma. Aconteceu um afeto, aconteceu um envolvimento emocional. Homens contando segredos para mulheres que eles sequer um dia viram pessoalmente. Tudo isso no Facebook, na internet. Companheiros de trabalho que sabem das mulheres mais do que os próprios maridos sabem. Amigas que sabem das esposas mais do que o próprio marido sabe. Distanciamentos, falta de interesse, falta de atenção. E os filhos? Você sabe o que seu filho vê na internet, o que, que ele faz, com quem ele sai, com quem não sai? Outro dia eu conversava com um pai que dizia o seguinte, naquela época que ninguém tinha celular, o camarada para falar com meu filho ligava na minha casa e eu atendia. Alô? Ah, o fulano está? Quem quer falar? É o Beltrano. Falei, você conhece meu filho de onde? A gente é da mesma classe. É mesmo? Como é seu nome? Como é o nome do seu pai? Onde é que você mora? Até que o filho vinha correndo e tomava o telefone da nossa mão. Mas agora eles têm celular, eles já falam direto. Não passa mais pelo filtro dos pais. Mas a gente presta atenção. A gente presta atenção no filho, na filha, nas circunstâncias do filho e da filha. Atenção o tempo inteiro. Para dizer para o filho assim, não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. A gente presta atenção para dizer assim, minha filha, você é filha de Deus. Você não é igual a essas outras pessoas que você está olhando. O seu modelo de caráter e a sua identidade é outra. É de Deus. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Deus quer fazer coisas na sua vida ainda. Coloque-se nas mãos de Deus, abençoe pessoas, você está com maquinações que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós precisamos de amigos espirituais, amigas espirituais. Aliás, parêntese, já que eu estou aqui nessa vibe, homem com homem, mulher com mulher, viu pessoal? Amigo com amigo, amiga com amiga. Se bem que hoje em dia também está complicado. Mas em tese ainda está valendo, homem com homem, mulher com mulher. Esse negócio de amizade entre homem e mulher não dá certo, pessoal. Dá filho. Dá certo, dá filho. Eu tenho um lema que eu tenho para a minha vida. Proximidade gera intimidade. E não precisa ter maldade. Marido chega em casa e fala, ah, almocei com a fulana. Ah, é? Eu não quero você almoçando com essa mulher. Que isso, coisa da sua cabeça, não tem maldade nenhuma. Não precisa ter maldade, não começa com maldade, começa com piedade. Aquela conversinha mole de eu vou orar por você essa semana. Pula fora, minha filha, pula fora. Eu acho engraçado o homem casado deixando um recado no Facebook de mulher casada, eu acho engraçado. É engraçado não, eu, sei lá, eu não vou nem dizer o que, que eu acho. Acho uma pouca vergonha, na verdade. Mas você vai dizer assim, pô, você é conservador, você é machista, pode colocar o nome que você quiser. Medroso. gato escaldado, que eu já vi, que eu estou vendo, não quero ver mais. Nós precisamos de gente que nos leve na direção de Deus. Nós não precisamos de gente para colocar, para abrir buraco escuro na nossa vida e destruir quem a gente é, as relações de amor que a gente tem, a família que a gente constrói, os filhos. Nós precisamos de gente que nos leve na direção de Deus. Então, o que que a gente pede para Deus hoje à noite? Eu peço a Deus que me dê amigos espirituais, homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, que tenham essa liberdade de se colocar entre mim e o mal, que muito raramente eu pretendo fazer. Mas eu peço a Deus que Ele coloque homens cheios do Espírito e temente a Deus e que coloque a mão na minha cara e que me digam: para com isso, Ed, esse seu caminho é caminho de morte. Eu peço a Deus que me dê amigos espirituais, homens cheios do Espírito e temente a Deus, que lembrem quem eu sou e que me lembrem o quanto Deus quer fazer na minha vida ainda e ainda não fez, e que lembrem para mim as promessas de Deus e os propósitos de Deus na minha vida. Eu peço mais, eu peço que Deus me dê um coração de Davi e não um coração de Nabal. Porque há uma coisa interessante nessa história, é que Nabal era Nabal, apesar da mulher ser Abigail. A mesma mulher que fala com Davi também fala com Nabal. Espera-se. Porque esse é um outro fenômeno da nossa sociedade. Meu pai é muito legal com os meus amiguinhos, comigo ele é insuportável. O meu marido é uma fineza com as pessoas da igreja, mas em casa é um monstro. Essa Abigail poderia ser maravilhosa conversando com Davi, mas uma megera conversando com Nabal. Não era o caso, pelo relato bíblico não parece ser o caso. Era a mesma influência, Abigail, a mesma influência divina na vida de Nabal. Mas Nabal continuou insensato apesar de ter uma Abigail dentro de casa. Então eu peço um coração de Davi. Um coração de alguém que quando é confrontado, quando é chamado a atenção, quando é disciplinado, quando é exortado, quando é encorajado, ouve. Alguém que entende o que diz o Salmo 141, a oração do salmista. O salmista diz assim: fira-me o justo, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. Será a bênção de Deus para mim. Quando um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, um amigo espiritual vier para mim, me chamar a atenção, me lembrar quem eu sou, me colocar diante dos propósitos de Deus para a minha vida e colocar-se como um obstáculo ao mal que eu quero fazer, que eu receba isso como palavra de Deus e que eu diga o que disse Davi. Foi Deus quem mandou você falar isso para mim. Foi Deus quem abriu os meus olhos através de você, meu amigo. Muito obrigado. Eu vou ouvir você e a sua palavra é como um óleo sobre a minha cabeça, a palavra do justo é como um óleo e a bênção de Deus sobre mim. Então eu quero um coração de Davi. E o que eu peço a Deus? Eu peço a Deus que faça de mim um homem com o caráter de Abigail. Um homem capaz de prestar atenção na minha esposa, nos meus filhos, nas pessoas próximas da minha convivência, da minha intimidade, e viver com elas com essa influência divina em suas vidas, lembrando a elas quem elas são, quem elas estão chamadas a ser em Jesus Cristo, os propósitos e as promessas de Deus para as suas vidas, e que eu seja usado por Deus para me colocar como obstáculo entre essas pessoas que eu amo e o mal, quando o mal lhes bater a porta do coração. Eu encorajo você a fazer essa mesma oração. Eu hoje saí daqui pela manhã fazendo uma oração a Deus. e teria um outro sermão depois desse. Como que eu faço para viver com o Nabal? E eu queria orar hoje à noite por você. Evidentemente, hoje eu vou poupar você de vir aqui à frente. Imagina, eu falo, você que vive com Nabal, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. A sua mulher levanta, isso é complicado. Seu marido levanta e fala, quem é esse Nabal na sua vida? Mas eu quero orar por você hoje à noite. Além dessas três súplicas e esses três pedidos de oração, que Deus dê a você amigos e amigas espirituais, que Deus dê a você a oportunidade de lembrar-se ou ser lembrado constantemente de quem você é, né? Que Deus dê a você um coração de Davi, maleável e dócil, e que Deus faça de você uma pessoa íntegra em quem os outros podem confiar e recebam você dizendo, foi Deus quem colocou você na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a Deus por você ser meu amigo, por você ser minha amiga. Eu quero orar também para que Deus abençoe, especialmente aqueles entre nós que têm que conviver todos os dias com o Nabal. Que o Senhor dê graça, sabedoria, discernimento, renove as forças. E acima de tudo e antes de tudo, que Deus tenha misericórdia e transforme essa pessoa que tem uma índole de Nabal em alguém que tem o caráter de Cristo. Que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.